Boa tarde a todos os leitores do site Canguçu Online, onde a reportagem se encontra hoje na Vital Pet, consultório veterinário, pet shop, banho e tosa. Nós vamos conversar com a Tainá Gonçalves, médica veterinária e proprietária da Vital Pet. Os riscos de dar chocolate aos animais, principalmente nessa época de feriado de Páscoa, é o tema do nosso bate-papo de hoje. Boa tarde, Tainá.
Boa tarde a todos os leitores do Canguçu Online. É um prazer estar aqui novamente para falar um pouquinho sobre esse mito, e não é mito, né, que é uma verdade que existe por trás do chocolate para cães.
Perfeitamente. Bom, vamos tirar umas dúvidas então com a Tainá, aproveitar esse espaço, aproveitar essa disponibilidade dela aqui na clínica para nos esclarecer algumas dúvidas aí sobre os nossos amigos aí, nossos bichinhos de estimação. Tainá, por que que o chocolate faz tão mal para os animais? Tu pode explicar?
Bom, Douglas, é o seguinte, o chocolate, né, o leite meio amargo, ele tem na sua composição o cacau, né?
Uhum.
E o cacau, ele tem na sua composição as metilxantinas. Eu não vou entrar nesse departamento, porque vai se tornar uma coisa muito chata.
Claro.
Mas, basicamente, nas metilxantinas está presente o quê? A cafeína e a teobromina. O que que é isso? São dois compostos que são extremamente tóxicos para os animais, tá bom? Então, esses compostos é que vão gerar todas as consequências de um animal intoxicado.
Perfeito.
Como eu falei anteriormente, o chocolate amargo e meio amargo são os que contêm as maiores quantidades dessas substâncias.
Uhum.
Tá bom?
Sim.
Vou falar um pouquinho sobre a dose letal, que às vezes as pessoas ficam em dúvida. Ah, mas eu já dei pro meu cachorro um pedacinho, não aconteceu nada. Ah, eu dei uma barra pro meu cachorro, não aconteceu nada.
Uhum.
A gente tem que lembrar sempre que cada organismo responde de uma forma.
Sim, sim.
Não é uma... Não tem uma coisa certa. Assim, ó, a dose letal de teobromina e cafeína para intoxicar um cão é de 10 a 200 miligramas por quilo. Aí eu vou citar um exemplo assim. Um animal de 10 quilos, se ele comer, né, 2 mil miligramas, que é igual a 2 gramas, já é a dose letal. Bom. O que que é isso? A dose letal é a dose estipulada, né? Isso é feito em estudos para ver qual é a toxicidade daquele medicamento, daquele alimento que vai causar um dano no animal. Dose letal, por quê? Porque pode levar, sim, à morte, tá? Então, 2 gramas, assim, ó, um pedacinho, já pode causar. Não quer dizer que vá, mas pode causar uma intoxicação, tá? Como eu falei antes, cada um tem uma sensibilidade diferente a essas metilxantinas. Então, cada organismo vai responder de uma forma, tá? Aproveitando aqui o gancho da pergunta,
claro,
já vou falar um pouco como são os sinais. Existem aqueles sinais leves que vão do vômito, a dor de barriga, diarreia, tomar muita água, tá? Isso aí é um sinal leve que pode ser por qualquer outro problema. Mas aí o tutor já fica atento a... Meu cachorro comeu chocolate escondido. Geralmente eles comem escondido.
Sim.
Porque hoje em dia os tutores estão muito cuidadosos. Então ninguém vai pegar e dar o chocolate sabendo que faz mal.
Uhum.
Mas eles pegam escondidos.
Uhum.
Tá? Então aí já encontrou o papel lá vazio, já se atenta. Qualquer sinal clínico desse, procurar imediatamente o médico veterinário.
Claro.
Mesmo que seja fraquinho.
Uhum.
Sinais graves, Douglas. Convulsões, taquicardia por causa da cafeína, onde os batimentos cardíacos ficam muito acelerados.
Uhum.
Ele também faz um enrijecimento muscular por algumas, né, alguns problemas fisiológicos que acontecem com um animal, que não cabe a mim agora explicar, mas acontece um enrijecimento da musculatura. Então, é bem feio de ver.
Uhum.
Se chama ataxia, que é quando o cachorro fica todo duro, contraído, tá?
Sim.
Que vai ser semelhante também a uma convulsão, quando
Perfeito.
O cachorro estiver tendo. Então, assim, ó, sinais graves, grave mesmo, se não levar o cachorrinho no médico veterinário, a probabilidade de uma morte é bem grande. Exatamente.
E é uma coisa, Tainá, que eu acredito que muitos dos leitores que estão nos ouvindo nesse momento não sabem disso. Que até alguns acham legal, dei um chocolatezinho pro cachorro, ou meu gato come chocolate, aquela coisa. Eu acredito que as pessoas não façam isso por maldade, obviamente, né? Mas por desconhecimento da situação. Eu acredito que não saibam até o momento
que
o chocolate...
Mal.
Por que faz tanto mal?
Quando eu falei no início da reportagem do mito, por que eu falei mito? Não é que seja um mito, é uma realidade.
Claro.
Mas o mito por quê? Porque tem gera aquela especulação popular, o chocolate faz mal. Mas ao mesmo tempo ninguém te diz o porquê que faz mal.
Sim.
Tu entendeu?
Uhum.
Então tu tem aquilo na cabeça, chocolate faz mal. Mas Meu cachorro já comeu, nunca fez mal, não faz mal nada. Vou lá e vai, vou dar. Sim. Porque ele tá me olhando, coitadinho. Tá me olhando com uma carinha, tá pedindo. Tô comendo lá meu ovo de Páscoa, dei um pedacinho. Não se dá chocolate pra cães. Nas próximas perguntas nós vamos falar sobre isso, mas já vou adiantar que existe chocolate, existe doces apropriados para cães. Hoje em dia o mercado pet oferece tudo pro bem-estar deles. Então, não precisa dar o nosso chocolate para eles. Perfeito. Tá? Voltando um pouco sobre os sinais que eu tava falando, já vamos falar aqui que os sinais costumam aparecer 6 a 12 horas após a injeção, repetindo, não é regra, tá? E esses sinais clínicos que eu falei, e eu também não falei de um que é muito importante, que é a hipertermia. Hipertermia é o aumento da temperatura corporal interna. Então, o que que acontece? O cachorro começa a respirar muito ofegante, com a língua, bota ali aquele linguão pra fora, vamos dizer assim, modo mais fácil de entender. E respira com muita intensidade, faz muito barulho, as pessoas ficam muito ansiosas, muito nervosas, achando que o cachorro tá morrendo, e realmente, se não resfriar ele, não cobrir ele com alguma toalha molhada, gelada, dar um banho e ventilar, acaba morrendo de hipertermia, sim, tá? Porque os órgãos vão superaquecer e ele não vai ter como dissipar esse calor. Então, assim, ó, gente, são sinais clínicos muito, muito, muito consideráveis, muito graves, tá? Se acontecer, leve direto no médico veterinário. Não espere, não espere, não espere que não vale a pena.
Sim, perfeitamente. Essas dicas aí são preciosas, aí principalmente nessa época, né? Que é uma época que em casa a maioria das pessoas tem muito chocolate devido à Páscoa, né? Ganham chocolate. E é como tu disse, tu vê a carinha do cachorro ali e tu acha que tu tá fazendo um grande bem pra ele, quando na verdade tá levando o bichinho à morte, né?
Exatamente.
Legal esses teus esclarecimentos. Tainá, tem algum tipo de chocolate que eles podem comer? Eu vi que aqui na Pet tem algum, né?
Tem, tem, como eu falei anteriormente, tem. Tem um chocolatinho pra eles que é feito à base de fígado de galinha, fígado de gado. Vai uma gordurinha ali, mas não é nada que não possa ser ingerido. Mas não vai nada de cacau, porque vocês viram que eu falei que cacau que é o problema. O cacau é que tem os compostos tóxicos. Sim. Então eles não têm e não têm. É um chocolatinho bem, bem agradável, eles gostam bastante.
Ah, legal. A proibição, ela vale o mesmo peso para cães e gatos?
É, essa proibição mais para cães, gente, porque gato é um animal extremamente seletivo, né? Ele não vai te pedir um chocolate, não vai mesmo, entendeu? A não ser que tu seja uma pessoa que costuma dar qualquer coisa pro teu animal, pro teu gato. O gato, ele vale ressaltar que o gato é estritamente carnívoro, ele só se alimenta de carne na natureza. Vamos aproveitar esse gancho. Então o gato, ele não tem que comer nada. Ele só tem que comer o alimento dele, que é a ração. Somente isso, nada além. Sachê. Vamos aproveitar também esse gancho aqui pro gato falar disso. Pode dar sachê pro gato, estimula a absorção de água, porque gato não toma muita água naturalmente. Porque na caça dele, na natureza, ele toma água da caça. O corpo é composto 75% de água. Então na caça ele já toma água. Então ele não precisa se preocupar em tomar água. Né? Tem, diferente do cão, claro. Mas o gato, ele precisa repor aquela água que ele não está ingerindo na caça, porque nós transformamos o gato em um animal doméstico.
Sem dúvida.
Então a gente tem que dar somente o alimento dele, que é a ração e o sachê. Não existe aquele mito, o sachê não pode dar. Pode dar isso, tranquilamente, tá bem? E chocolate pra gato é uma coisa assim que eu nem tinha cogitado, tá? Então.
Eu até mencionei antes,
mas é interessante falar sobre
isso. Claro, não tem relação nenhuma.
É interessante falar sobre isso, porque eu não vou te dizer, Douglas, que não existe alguém que dê chocolate pro gato, porque a gente não duvido que existe.
Claro.
Mas não, sim. Gato não.
Gato não. Fica fora, então. Mais o cãozinho mesmo. Beleza. Acho que tu já falou um pouco, mas em caso de ingestão de chocolate, tem algum procedimento caseiro que pode ser feito imediatamente no final de semana para amenizar as consequências?
Sim, assim, ó, o que que a gente fala? Claro, se for uma coisa leve, a gente ameniza os riscos, que é, se é tá vomitando, faz um sorinho caseiro, oferece geladinho, dá aquela acalmada no estômago e já hidrata. Comeu chocolate, pode induzir o vômito, tenta induzir o vômito. Pode fazer uma solução de sal e água, né? Pra ele vomitar, ou até água oxigenada, volume 10, gente, pelo amor de Deus, não entendam nada errado, é volume 10, é aquela água oxigenada que é líquida, transparente.
Sim, claro.
Tá? Porque aí induz o vômito
do animal.
Mas assim, ó, em casos Vamos ressaltar. Em casos extremamente... Não, precisou o teu cachorrinho comer um pedacinho de chocolate e já sair dando oxigenado. Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso. É em casos, assim, ó. Tipo, tu tá lá a 60 quilômetros no interior de Canguçu. Não tem como... Não achou veterinário na cidade. Não tem como vir na cidade. Tá sem carro. São coisas assim que a gente tem que ter a maior cautela, tá? Então não vamos sair fazendo porque comer uma barrinha, um pedacinho, um quadradinho de chocolate. Acalma, vê se vai ter algum sinal clínico. Se for um vômito, uma diarreia, a gente controla esses sinais clínicos, mas não precisa se apavorar. Agora, se for alguma coisa mais grave, vai ter que levar pro veterinário de qualquer jeito.
Com certeza, ah, sem dúvida. Quais os sintomas os animais apresentam quando há maior complicação? Qual o atendimento adequado para esses casos aqui na Vital Pet, Tainá?
Tá, assim, respondendo essa pergunta, o que eu faria? Porque eu claro. Não peguei hoje em 4 anos nenhum cão intoxicado especificamente com chocolate. Mas aqui eu estabilizaria ele, colocaria na fluidoterapia, estabilizaria as reações vitais dele, né? Tá com taquicardia, vamos... Né, induzir essa diminuição dessa batida dos batimentos cardíacos, respiração, isso aí é o ABC das emergências, né? Sim. Se for um caso muito grave, aí a gente vai medicar para o que ele estiver apresentando.
Uhum, não, tranquilo. Nos dias seguintes, após o feriado da Páscoa, é comum o consultório receber casos assim? Bom, tu já nos falou
aqui. Já nesses 4 anos, especificamente, eu nunca peguei nenhum, né? Não posso dizer o mesmo dos outros veterinários do Rio Sul, mas eu nunca peguei.
Uhum, mas pode haver, como
pode acontecer.
Aí, pode acontecer. Essa época até a gente ressalta mais essa questão aí, porque com certeza isso é uma dúvida muito grande presente na maioria de donos de pets, né? Que tem essa dúvida aí. Já houve casos críticos em que o animalzinho acabou morrendo após comer chocolate na Páscoa, que tu tenha conhecimento, tá errado?
Não, de não. Colegas nem aqui comigo, né?
Uhum.
De colegas nem aqui comigo, não.
Não.
Isso não desconheço, não...
Não aconteceu. Mas não é porque não aconteceu que as pessoas não devam observar e não devam cuidar isso, né?
Pelo amor de Deus, vamos ficar sempre de olho, sempre de olho e evitar. Botou, comeu chocolate, não deixa em cima da mesa, não deixa em cima do sofá, o cachorro pega, gente. Exato. O cachorro adora doce, o cachorro adora, né? Eles são curiosos, às vezes por curiosidade, entendeu? Então não deixa. E que nem eu falei também, comer um pedacinho não é motivo pra criar esse alarme todo. Sim. Vamos, né, observar. Ver se ele continua normal, se ele toma água normal, se ele come normal, é porque não vai acontecer nada. Lembre-se, de 6 a 12 horas após a ingestão. Se nesse momento, após esse momento, não aconteceu nada, podem relaxar e ficar tranquilos.
Beleza. Então, foi essas aí as dicas e as explicações da médica veterinária Tainá Gonçalves para todos os proprietários aí de pets, principalmente de cachorros, né? Para ter cuidado aí nessa época de Páscoa com o chocolate com seus bichinhos. Tainá, muito obrigado mais uma vez aí pelas tuas explicações e dicas para os nossos animais aí. E o Canguçu Online te agradece a disponibilidade, o tempo e deseja uma feliz Páscoa aí para toda a equipe da Vital Pet.
Eu que agradeço. Já vou aproveitar, já que essa matéria deve estar saindo no ar agora, para avisar que não vou estar presente na cidade, né? De quinta, só volto na segunda, tá? Desejo uma feliz Páscoa para toda a equipe do Canguçu Online, para todos os leitores do Canguçu Online.
Perfeito.
E vamos criar um link, aproveitar, Douglas, para ver se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa muito que tenha muita curiosidade, mande as dicas que o Douglas vem aqui e a gente conversa.
Exatamente.
Mandem as curiosidades. Tiver alguma, claro, coisas que a gente possa esclarecer, né,
sem
gente?
Sem dúvida, claro.
E aí vamos fazer essa ligação aí, esse gancho,
com
tá bom?
Com certeza.
Muito obrigada.
Obrigado, Tainá. Uma boa tarde.
Boa tarde.